Senhor presidente, senhores senadores, é evidente que, da nossa parte, aqueles que desejarem falar podem se inscrever. Acho que não há como impedir que alguém que deseja debater o assunto o debata livremente e democraticamente.
Por senador,
isso seria,
por favor,
da nossa parte.
Eu não gostaria
não
de
há,
ser mal compreendida.
Não há esse compromisso.
Tudo bem, então se vier alguém. Aliás, qualquer um que queira falar. Nós
é
estamos
evidente.
Tentando fazer um acordo,
é
mas qualquer um não será impedido e poderá
assumir a palavra. Para deixar isso claro, porque em outras oportunidades, certamente, não podemos admitir que o precedente seja considerado. Mas, senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, no dia de ontem, os prefeitos brasileiros, as entidades comprometidas com a saúde pública, que pressionaram o Senado Federal, sofreram enorme decepção. O apelo que veio de todos os pontos do país não comoveu. Houve ignorância absoluta diante deste pleito, muitas vezes até dramático, sobretudo dos prefeitos brasileiros, que sofrem as consequências de um desequilíbrio brutal que há no sistema federativo, quando se trata de partilhar os recursos públicos arrecadados pela federação. Há prefeitos, há municípios que são obrigados a aplicar em saúde pública até 30% da sua receita. Segundo a Confederação Brasileira de Municípios, a média é de 23% da receita municipal aplicada em saúde pública. E o que aprovamos ontem, lamentavelmente, significa deixar de repassar pela proposta que desejávamos aprovar, fixando 10% da receita da União, o prejuízo é de 146 bilhões de reais até o ano de 2015. E hoje, o oposto. O governo fugiu à responsabilidade diante do caos que há na saúde brasileira, caos que certamente se agravará até 2015. O governo quer facilidades para manipular 62 bilhões de reais do orçamento. Aqui já se denominou de oferecer um cheque em branco à Presidência da República, de 62 bilhões de reais, para a utilização no ano eleitoral da maneira que melhor lhe aprouver. Eu sei que alegam, mas a DRU veio de longe, veio de 1994, realmente, veio de um tempo em que a inflação impedia o planejamento. Era impossível planejar para a semana seguinte, para o mês seguinte. Inviabilizava a inflação a hipótese da administração orçamentária com organização. A improvisação prevalecia. O mecanismo foi adotado exatamente para oferecer ao Executivo a possibilidade de atender demandas mais urgentes e prioritárias. Mas o Partido dos Trabalhadores votou contra, é bom registrar. Mesmo diante daquela premência, diante da necessidade indiscutível, o voto foi contrário. Hoje é diferente. Depois do Plano Real, há uma realidade diferenciada. O Brasil mudou, foi a grande mudança dos tempos modernos, o Plano Real, que ofereceu estabilidade econômica, sustentabilidade financeira, responsabilidade fiscal e a recuperação da competitividade da nossa economia. Adotar a desvinculação dos recursos da União é desorganizar a administração orçamentária. Eu poderia dizer que é consagrar a incompetência administrativa, para não dizer que há a má fé, de se utilizar 62 bilhões de reais aleatoriamente para atender determinados compromissos, nem sempre republicanos. Poderia fazer esta afirmativa, não faço. Prefiro afirmar que trata-se da consagração da incompetência administrativa ou a confissão da incompetência administrativa. É evidente, nós estamos ouvindo que há uma crise. Obviamente, nós sabemos das proporções desta crise internacional, mas não pode ser justificativa para reforçar a tese que o orçamento no Brasil é peça de ficção, para deleite dos especialistas, para enfeite de bibliotecas ou para gastar papel. Porque o que se faz agora é desvincular, ou seja, tornar o orçamento ainda mais ficção. Lá longe, em 94, quando se adotou a DRU, além da inflação exorbitante, nós tínhamos uma vinculação ampliada dos recursos, em função da Constituição de 88. Hoje não temos a mesma vinculação de recursos que tínhamos antes, já há uma flexibilização maior. Aliás, a execução orçamentária no Brasil tem sido uma lástima. Todos os anos, ministros devolvem recursos significativos ao Tesouro Nacional porque não conseguiram aplicá-los. Mesmo em setores básicos, fundamentais, como saúde, segurança pública, a execução orçamentária é pífia. Aquilo que está comprometido orçamentariamente está muito distante daquilo que é executado administrativamente. Neste ano de 2010, não chegamos ao final ainda de 2011, mas neste ano a execução orçamentária foi para atender os compromissos da campanha eleitoral, do ano eleitoral. 5 bilhões apenas foram investidos em obras em curso no país. 16 bilhões foram investidos em restos a pagar, ou seja, 16 bilhões na área de infraestrutura, pagando dívidas do ano eleitoral do governo. Portanto, neste ano, o governo ficou parado. O governo não andou. Houve uma paralisia administrativa incrível. Um governo confuso, inseguro, indeciso, claudicante, nervoso, tumultuado politicamente, assaltado por grandes escândalos, sem capacidade de gerenciamento e de execução dos seus projetos, comprometendo as ações administrativas que ficam quase sempre no anúncio e que não chegam a ser realidade. O governo fala em enfrentar a crise com um cheque em branco de 62 bilhões. Se fosse fácil assim enfrentar a crise com 62 bilhões de reais, não seria difícil governar um país como o nosso. Ocorre que as grandes reformas, as reformas essenciais para o enfrentamento de qualquer crise, sobretudo para o enfrentamento da nossa realidade, para os avanços indispensáveis para que esse país possa alcançar índice de desenvolvimento de acordo com as suas potencialidades, essas reformas não acontecem. Reforma tributária, nem pensar. O governo teme perder recursos num primeiro momento. As demais reformas, nem se fala. A matriz de todas as reformas, a reforma política, constitui-se uma comissão aqui, outra na Câmara, para que ela não aconteça. No presidencialismo forte, todos nós sabemos, reformas de profundidade só acontecem quando há disposição, interesse e participação ativa liderando o processo da presidência da República. Não houve interesse? Estou concluindo, senhora presidente. A reforma administrativa, por exemplo, enfrentar a crise com um governo gordo como o atual, ainda hoje, na Comissão de Relações Exteriores se aprovou mais de 1.200 novos cargos públicos. Há poucos dias, na Comissão de Constituição e Justiça, se aprovou mais 26 cargos comissionados. O governo vai engordando, vai gastando, vai consumindo, o povo vai pagando e nós somos obrigados a ouvir que o governo precisa desvincular recursos da União para enfrentar uma crise internacional. Tenham a paciência, os senhores do governo. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o senador Humberto Costa.
Obrigado, senhora presidenta. Senhora presidenta, senhoras senadoras, senhores senadores, nós estamos discutindo hoje uma emenda constitucional que prorroga até 2015 um instrumento que já vem sendo utilizado há 17 anos. E não é à toa que ele vem sendo utilizado há 17 anos. A razão principal é que a nossa Constituição estabeleceu, sem dúvida, uma quantidade excessiva de vinculações dos recursos do orçamento da União. Se, por um lado, isso gera uma garantia de gastos mínimos em várias áreas, especialmente áreas sociais, por outro lado, isso concorre negativamente para a capacidade, a competência, a agilidade na execução orçamentária. O que a DRU permite, em primeiro lugar, é que recursos que não seriam efetivamente gastos, executados, eles possam ser remanejados de uma área para outra. E muitas vezes para as áreas prioritárias de governo. A presidenta Dilma, por exemplo, foi eleita pelo povo brasileiro com um programa de governo, com propostas que foram do conhecimento da população e que sensibilizaram a população para elegê-la presidente. Ora, se ela tem um orçamento engessado que não lhe permite atender a essas prioridades pelos compromissos que ela tem, isso gera, sem dúvida, uma dificuldade. Portanto, isso permite uma priorização que é uma questão importante. Por outro lado, é importante dizer também que a DRU que nós estamos votando hoje, ela já há algum tempo, no governo Lula, deixou de incluir recursos importantes da área social, especialmente da área da educação. E por uma razão muito simples, o governo já vinha gastando mais em educação do que aquilo que era previsto ser retirado pela DRU. E assim será, à medida que o tempo for passando, recursos de outras áreas sociais, eles deixarão de fazer parte pela priorização daquela determinada área. Então, nós temos essa possibilidade da vinculação, que muitas vezes é positiva, mas que em outros momentos ela peca pela falta de efetividade do gasto público naquela área com os recursos vinculados. Por outro lado, isso também, como eu disse, tem se reduzido. Enquanto em 1998 os recursos desvinculados representavam 55,5% do total arrecadado, hoje esse percentual, desde 2008, caiu para 20%. Portanto, a DRU é um instrumento importante para que o Executivo possa ter alguma discricionariedade na alocação dos recursos da União. Além do mais, no momento que estamos vivendo hoje no mundo, é importante também que o governo possa ter à sua disposição recursos que podem, inclusive, ser utilizados dentro de uma estratégia de política econômica. Num determinado momento, pode ser importante aumentar o superávit primário. Em outro momento, pode ser importante tentar reduzir a dívida que o país tem a partir do excesso de arrecadação. Então, se nós temos essa vinculação, esse engessamento, questões como essas, elas não poderão ser objeto de manejo por parte do governo federal. Além do mais, é importante dizer, vários aqui falaram que estão sendo desvinculados recursos da área social, mas, em verdade, boa parte desses recursos retornam. A maior parte dos recursos do orçamento da Seguridade Social retorna para o pagamento de custeio de uma série de despesas da área da Seguridade Social. Portanto, a DRU é um instrumento fundamental que nós não poderemos deixar de dar ao governo a condição de poder com ele trabalhar. Por isso, nós que compomos aqui a base de sustentação do governo, votaremos pela manutenção da DRU. Votaremos para que a presidenta Dilma, que tem conduzido esse país de forma competente, do ponto de vista da sua política econômica, da sua política social, e ainda essa semana, quando foi lançado o programa de enfrentamento ao uso de álcool, drogas, em especial do crack, governo e oposição se uniram para defender esse programa. Essa é uma prioridade do governo, para o qual o governo destinou 5 bilhões de reais. E outras prioridades há que o governo precisa ter a discricionariedade de manejar, remanejar recursos para que essas prioridades sejam efetivamente tratadas como tal. Por isso, senhora presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, peço a todos que em conjunto votemos a aprovação da emenda constitucional de desvinculação dos recursos da União. Muito obrigado.